O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA. Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.
Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. Bem-vindos ao Futebol SA de número 31. Estamos chegando na área da Bahia Energia. Bom dia pra você, fã de futebol. Bom dia pro meu querido Fábio Canavarro, Paulo Carlinho Sonzeira. Show de bola demais. E um bom dia especial a Renatinho Guedevini, que não está aqui hoje.
Bom dia, Renato.
Renatinho. Renatinho está aqui hoje porque vai acompanhar o lindo Kaká.
Grande Cacazinho.
Grande Kaká.
Tá desculpado.
Que ganhou a música do Cedro Milan, Kaká, não foi?
Claro,
Kaká,
claro.
Filho de Renatinho, não foi aquele campeão de melhor do mundo de 2007, não. Foi o filho do Renatinho, que já estava sendo homenageado pela torcida do Milan. Renatinho, um beijo pra você, um beijo pra família linda.
Vou liberar ele, viu?
Tá liberado.
É motivo,
por
motivo
hora.
Justíssimo, né?
Justíssimo.
Até a segunda linha,
né? Eu vou começar o meu bom dia com Mil Vozes.
Bom dia, Mil Vozes. Bom dia a todos vocês. Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Renatinho tá fazendo falta já desde já. E vamos que vamos. Hoje tem
quando
muita
você
resenha.
Vem de óculos escuro, meu irmão.
É porque rapaz,
a bagaça foi grande.
Você tem destaque hoje?
Meu amor, eu tenho um destaque, sim.
Que a gente vai falar aqui de jogo bonito, jogo eficiente. Qual é o seu destaque?
O meu destaque é a Mangueira de 84, que acabou entrando, mas não venceu. A escola de samba com carros alegóricos maravilhosos, meu amor. Falando uma volta ao mundo com constelações zodiacais, falando todo o ciclo da constelação, da origem do homem até os mundos modernos, mas acabou não vencendo. Jogou bonitíssimo, mas não venceu.
Então, beleza sempre, né?
Então,
pra você, entre eficiência e beleza, beleza.
Meu abraço, meu beijo, queridíssimo a toda estação primeiro de Mangueira.
Bom dia, Cello!
Salve, salve, boleirada, vamos chegando. O Barba é a velha, o Gol é pra lá. Sempre, né?
Sempre.
Vamos nessa. Rapaz, meu destaque da semana vai pra comemoração apoteótica, né, da torcida do Náutico, domingo passado, no jogo que garantiu a Série B. Que coisa linda, né, velho?
Ave Maria.
Que coisa linda. Aquela cena gloriosa, cara, me trouxe à mente assim, as melhores memórias que eu tenho sobre o que é triunfar numa partida
decisiva. Acho que tinha mais gente no gramado, né? Do que na arquibancada, né?
Do que na arquibancada, deu a mesma sensação pra quem tava vendo, sabe? Aquela sensação que é torcer fielmente por um torcedor, como um torcedor raiz, né? Aquele capaz de correr feito um louco, assim, por dentro do campo, sem direção, né? O cara vai correndo feito um doido, né? No gramado. Bate o famoso pênalti imaginário sempre, né? Sempre. Aquele pênalti imaginário.
Muitas lembranças,
né? Muita. Rola na grama até acariciar sua alma, na verdade,
quem não,
né,
se transportou pra aquilo ali, né, velho?
Cara, todo torcedor sonha eternizar aquele momento, né? Quando você tá dentro do campo, assim, vitorioso, você quer que aquele momento seja eterno, né? Mas é impossível, cara, não recordar naquele dia ali do velho Zeva abrindo o alambrado da velha Fonte Nova em 80 contra o Galícia. Eu tava lá, Vitória campeão. Primeira vez que eu vi Vitória campeão com meu pai, Vitória, né? Ah. Ele gritou, abriu o alambrado ali embaixo e falou: vambora, Marcelo, vamos invadir. Rapaz, eu não tinha como esquecer dele. Meu pai era uma figura, velho. A foto aérea da torcida do Timbu, confraternizando o cadeiro do campo, curtindo ali a sua redenção. Foi dramaticamente emocionante, cara, porque mesmo quem não é do Náutico se lembra daquela derrota que tem nome até épico, né? Batalha dos Aflitos.
Exatamente.
Né? Então, meus irmãos...
E sem violência, né?
Que sem violência. A polícia militar cercou o time do Paysandu para protegê-los, mas ninguém queria machucar aqueles jogadores, né? Eles saem tranquilamente, você nem percebe que eles saem do campo, na verdade, né? Até isso coroou aquele enredo de cinema.
Até o árbitro foi agraciado, foi abraçado,
beijo, né?
Foi beijado, né?
Então, meus irmãos, ali eu vi o futebol, né? O verdadeiro futebol, se rebelar, ainda que por alguns instantes, dessa estética gourmet agonizante que o sufoca. Futebol Raiz sobrevive, meus amigos.
Ea, Cello! Bom dia, Tomás Asma.
Bom dia, Gacito. Bom dia, amigos queridos. Bom dia a você, nosso ouvinte, torcedor, fã do futebol. Futebol SA tá na área. E, por coincidência, né? Porque cada um de nós, assim, a gente não combina qual é o destaque que a gente vai fazer. Cada um traz aquilo que acha que é bacana.
Que foi destacar.
Que
gostou, né?
Que gostou, que chamou atenção. E eu queria falar exatamente sobre esse jogo, mas sobre uma outra ótica, que é falar sobre, assim, o absurdo, na minha opinião, o absurdo erro de arbitragem, o absurdo pênalti marcado por Voaden. Naquele jogo entre Náutico e Paysandu, que garante o acesso do Náutico na Série B em 2020, e que, se por um lado produziu, de fato, né, uma imagem linda, né, que foi a invasão de campo dos torcedores, por outro, cara, esse tipo de erro, a gente até discutiu isso, né, Alvinho, essa semana, isso faz cair por terra todo um investimento feito por um clube, e absolutamente nada de relevante acontece com o árbitro.
Isso,
né? Assim, o clube perde um ano de trabalho, ele perde um ano de investimento, o árbitro é suspenso por um jogo, por uma rodada.
Numa série acima, né?
Pois é. Assim, de todos os esportes de alto rendimento, o futebol, de longe, é aquele que é mais impactado por erros de arbitragem.
Sim.
Porque o futebol é o esporte, assim, por natureza, do evento raro, né? O gol é um evento raro. O jogo tem um gol, dois, três. Isso. Não tem muito mais do que isso. Então, quando você interfere na marcação de um pênalti inexistente aos 49 minutos do segundo tempo, com o time da casa perdendo... E, assim, de novo, cara, todo mundo... Eu não tô levantando suspeita de maneira nenhuma. É um lance interpretativo.
Não,
mas é uma interpretação, assim...
Estranha, forçada, né?
Marcar um pênalti naquela jogada é uma coisa tão grosseira, tão absurda. E todo mundo que tá aqui na bancada, e você que tá me ouvindo, certamente tem uma lembrança de algum jogo, de algum campeonato que você perdeu por conta de um erro grosseiro de arbitragem.
E que o problema não é porque marcou um pênalti aos 49 do segundo tempo que o time tava perdendo. O problema é aquele pênalti meio...
Mandrake.
Então, assim, um erro tão grosseiro, tão absurdo, tão inexplicável, que sinceramente só me cabe aqui mandar um abraço de solidariedade aos torcedores do Paysandu.
Porque é aquilo que a gente fazia, né, Tom? O treinador, quando ele faz alguma coisa errada, ele perde o emprego, o jogador muitas vezes ele é afastado, ele vai às vezes, né, não consegue ser negociado, o clube perde. O que é que o árbitro tem como punição quando ele faz alguma coisa tão escandalosa dessa forma? E não é a primeira vez que esse árbitro está envolvido com polêmicas de finais,
de decisões.
É um lance escandaloso. Só quem passou por isso, só quem já perdeu um título assim, meu irmão, é que sabe a dor que é passar por
uma situação. Mas só reforça que a gente está no caminho, a gente sempre debate sobre essa questão do VAR, mas ali certamente seria um lance para VAR e possivelmente a gente não estaria discutindo essa questão
teria
aqui
anulado.
Hoje, né?
Exatamente.
Teria anulado. Com um bom senso ali e uma nova oportunidade de ver o lance, ele teria anulado. Meu destaque é... Vitória na Fonte Nova.
Opa!
Temos a reestreia do Vitória na Fonte Nova. A Fonte Nova com o mando de campo oficial do Vitória, 3 anos de contrato. Fonte Nova, que foi casa do Vitória por 43 anos, é bom te lembrar isso, 51 Perfeito. A 94, mais tempo do que o Barradão. Lógico, o Barradão tem a sua relevância absoluta na transformação do tamanho do Vitória, do porte do Vitória, na conquista de torcedor, na projeção títulos, né? Nacional, regional. Mas a Fonte Nova tem uma identidade muito forte com o Vitória, e o Vitória, por uma questão de gestão, de necessidade financeira mesmo, buscou um acordo, fechou esse acordo, e agora vai mandar seus jogos na Fonte Nova, e a expectativa é que, com a localização melhor do que a do Barradão, isso sempre foi um ponto pacífico, com moldagem de transporte que facilita o acesso, mais do que no Barradão também, e com o momento do Vitória, que deu uma respirada na temporada, que a torcida do Vitória possa abraçar, porque só vai adiantar esse movimento feito pelo Vitória se o torcedor abraçar o clube.
Exatamente.
Se o torcedor não abraçar o clube, o Vitória vai ter um respiro agora, mas vai ser no modelo vendendo um almoço para pagar a janta. Depois vai voltar lá na frente.
É a velha conexão campo-arquibancada, né? Se a bola entrar um pouquinho aí e fizer uns 2 gols aí hoje, talvez a torcida volte um pouco mais. Eu aposto quem hoje? 15 a 20 mil, você acha?
Eu entre 15 e 20 mil.
Será?
Se passar de 20 mil, não será surpresa, mas eu tô.
Mas mesmo 15 a 20 mil, já será um bom público, viu?
Vamos lembrar disso. Seria o melhor do Vitória
na temporada. Então vamos aguardar.
Excelente destaque, Cito, porque assim, eu acho que estrategicamente essa decisão foi corretíssima. O Vitória precisava mesmo de um ponto de reconexão. Um ponto de reconexão com a sua torcida. O desempenho do Vitória em casa esse ano não é bom. A relação dele com a torcida no Barradão não é bacana. A média de público dele hoje é de 6.200 pessoas por jogo, uma ocupação de apenas 20%.
Então é muito não pouco. Chegou a 10 mil de público pagante em um jogo, oportunidade nenhuma.
Nenhum. Mandante, o nenhum. Público máximo pagante, foi, né? 9.782.
É. Contra o América Mineiro.
Contra o América. E assim, de 10 jogos foram 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Então o Vitória precisava mesmo, né? Eu acho que a relação dele com a torcida na Fonte Nova tende a ser melhor.
Vamos aguardar e vamos torcer para o Vitória se reerguer e voltar a ser uma potência regional e também aqueles clubes que nacionalmente são muito respeitados. Exato. Olha, o Luan de Montserrat já está mandando aquele alô ligado aqui com a gente. O Carlos de Quijing e toda a galera do grupo de ouvintes.
Carlos de Quijing mandou?
Não.
Só falta me dizer que Bido Calabetão também mandou a mensagem.
Ligado, tá aqui, ligado aqui com a gente, sociedade. Ligado aqui com a gente. É, o final do telefone 7619 dizendo que é muita qualidade o programa. Mande seu nome, meu velho. O Alex do Matatu também. E você, fã de futebol que tá ouvindo, quer saber como é que vai participar? Como é que faz, Carnaval?
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 996561025.
996561025. Mande sua mensagem. Participe do programa. Hoje o tema tá gostoso, o tema gera debate. Né? Já vou pedir pra Tom lhe fazer um convite pra você mandar aí suas memórias como torcedor de futebol. Antes, eu quero deixar o número do dia.
Número do dia.
O número do dia de hoje. Opa. Vinculado ao tema. Alô, Dudinha. Coração com a mão. Que saudade. Sempre de olho em Marcelo Azevedo na minha esquerda aqui. Um beijo pra você, Dudinha. O número do dia hoje é 27. Tem a ver com o tema.
Bingo.
27 é o número do dia hoje aqui no Futebol S.A. Mande aí sua mensagem pra gente, vamos ver se você acerta.
Como eu fui escorado desse número do dia, porque vocês ficam suspeitando aí da minha transição de informações.
Você se interessa sempre muito por
muito cedo, né? Mas então eu não participo mais disso. De quem é o número do dia hoje?
Hein? O número do dia? O número do dia é fácil? Desse jeito, fácil? É. Claro! Eu que escolhi o número do dia.
Não é de Tom.
Não, se fosse Tom, era com decimal, entendeu? Era com milhão. Era percentual. É, exatamente. Dízimo variável, exatamente.
Elevado a alguma coisa.
18,18, entendeu?
O valor de pi.
Elevado.
É Tom rigoroso. Rigoroso. Pelo amor de Deus, eu gosto do fone de futebol. Eu gosto. Eu quero que ele acerte.
Fórmula de outros,
fórmula de Bhaskara.
Fórmula de Bhaskara.
E a gente é o seguinte. Hoje o nosso tema, ele é bem subjetivo. É. Tem números, tem algumas coisas que são concretas, mas passa muito pela subjetividade. Então vamos soltar o braço na opinião. O negócio é o seguinte. Eficiente ou bonito? Qual o seu jogo? Esse ano, com o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico português Jorge Jesus.
Ora, pois.
Com o Santos sendo líder em um bom número de rodadas sob o comando do Jorge Sampaoli.
É bacana que eu
Jorge é nome de líder, né?
Se enfrentam hoje, hein?
É, se enfrentam hoje. A discussão voltou. Dá pra ser eficiente e jogar com qualidade, ser vistoso? Dá pra ser campeão jogando pro ataque, bonito, querendo promover o espetáculo? Dá pra se preocupar com a parte ofensiva, sabendo que se fizer mais gols do que tomar, vai sair vencedor? E aí, minha gente? Porque a gente viu isso agora acontecer, mas a gente também já viu muito técnico que tem um perfil mais conservador, montar seus times bem fechados e conseguir esses serem campeões e estarem nas memórias dos clubes e dos torcedores. E aí, meu povo?
E aí? Quando a gente começou a discutir esse tema, surgiram exatamente essas questões na mesa e com os nossos amigos, né, com quem a gente comentou sobre o assunto, sobre as memórias afetivas que as pessoas tinham de grandes clubes ou de grandes seleções, enfim, de grandes times, né, que passaram pela vida deles, que marcaram a vida deles pela qualidade do futebol, mas que não ganharam, não entraram para a história no hall de vencedores, né, ou de títulos. E essa discussão, quando você perguntou, você quer ser eficiente ou você quer jogar bonito? A primeira resposta é os dois.
Isso.
Eu quero ganhar.
Isso, né? Quero ganhar e jogar bem, né? Jogar bonito e jogar...
E ganhar e jogar bem. E é evidente que na cabeça de um torcedor, cara, se a gente se coloca apenas, né, na roupa de um torcedor, é claro que a gente quer vencer. É claro que a gente quer ganhar. É claro que a gente quer que o nosso time seja campeão. Porque, afinal de contas, o que sustenta um time no longo prazo é a capacidade dele ser competitivo nos campeonatos que ele participa. E ser competitivo, em última instância, é vencer. Quantas vezes nós já saímos de um estádio, de um jogo, em que o nosso time jogou muito mal, e você virou para você mesmo e falou, mas pelo menos...
Garantiu os três pontos.
Pelo menos garantiu os três pontos. Pelo menos venceu, pelo menos ganhou.
Inúmeras vezes.
Inúmeras vezes, né? Então é óbvio que do ponto de vista da ótica do torcedor, e se você pensar naquele jogo específico, essa troca entre vencer e jogar bem, cara, naquele jogo ele quer vencer. O problema é quando você pega essa zorra e você amplia isso para o futebol como um todo e para o longo prazo. Se a gente começa a se acostumar apenas que vencer é suficiente, no longo prazo a gente empobrece a qualidade do futebol, e foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil.
Era isso que
eu te
perguntar.
A gente vai trazer aqui alguns números para mostrar o abismo que separa hoje o futebol brasileiro do futebol europeu em algumas questões. Tá? Em algumas questões. Então, há quem defenda, por exemplo, que a Copa de 82, que a seleção brasileira de 82, então 86 um pouco também, mas 82 sim, sim, especialmente, foi um marco no futebol brasileiro. De que a partir desta seleção de 82, do fracasso do ponto de vista de conquista, né? Não sim, de desempenho, sim, mas que o fracasso daquela seleção, que mora no coração de todo mundo, né? O fracasso daquela seleção seria um momento simbólico do início de um futebol mais voltado para o resultado do que para o desempenho. A partir dali se iniciaria aquilo que se convencionou chamar de resultadismo. A ideia de que vencer, não importa como, é mais importante do que jogar bem. Há quem acha que não, mas essa é uma tese bastante forte, né, entre jornalistas, pesquisadores, entre torcedores também. E aí eu queria aproveitar e fazer logo um convite para o nosso ouvinte, nosso torcedor.
Atenção, fã de futebol.
Manda para a gente, na sua opinião, escolhe um só, tá? Senão aí também você mata a gente.
Mata a caça.
Escolhe um time. Pode ser um clube, pode ser uma seleção, não importa. Escolhe um time que, na sua opinião, jogou muita bola e não foi campeão. Quem é, né, da sua lembrança afetiva? Qual é o time que você lembra com mais carinho, que jogou melhor e que não foi campeão? E o contrário também. É. Manda pra gente um time que foi campeão e que não jogou bem.
Aquele time retranqueiro, malaco, cheio de volante, cheio de zagueiro, de tudo, mas dava 0-0 toda vez e foi campeão.
Tá lá na história, e tá lá na história. Né, Zetiano?
Cara, eu concordo em grande parte com o que o Tom falou, assim, a memória realmente que a gente registra inicialmente, ou pelo menos o que a gente tende a responder imediatamente quando você faz essa pergunta, é dizer, não, eu prefiro o Belo, né? Eu prefiro 82. É a resposta que está mais pronta para se dizer. Mas, objetivamente, eu não sei se isso é verdade, sabe? Eu me pego pensando sobre isso e fico assim, quando eu vou para o YouTube ver os lances do passado, adoro ver jogos do passado, eu tenho certeza que eu vi mais a final de 94, mesmo ter sido uma pelada o jogo, né? Mas eu vi, porque a vitória, né, a certeza do triunfo, aquele grito ali que você soltou após o tetra, na verdade, ele fica para a história, né? Então, assim, eu tenho a sensação de que o torcedor ensaia mais uma palavra de dizer que ele gosta do Belo, mas no fundo, ele tem essa que Tom disse, né? Sai do estádio dizendo, pô, venci, ganhei os 3 pontos, ainda jogando mal, é muito mais comum do que você dizer, poxa, meu time fez um belo espetáculo, mas derrotado.
Você chega com um belo nunca espetáculo, ouvi falar isso. Na sua rua, você vai ouvir gozação.
Você vai ouvir gozação, cara. Vai ouvir gozação. Então,
eu assim, quero saber mais disso, Gutiello. São 9h20, a gente volta já já.
Futebol S.A.
Aumenta esse BG.
É aquela passiva.
Raiz, hein? Aí Celo gosta, aí Tom gosta. Eita, Lelê, farra boa,
Renatinho não tá aqui, parece que. Renatinho tá aqui, mas que ele é bom jovem, já tá solto hoje, cara.
Tá bocada no ausente, é garantida. É impressionante, bicho. O ausente.
Eu quero saber se o nosso ouvinte vai acertar que banda é essa.
É, será que vai acertar? Pergunta Renatinho, pois ele sabe.
Olha, de novo a provocação, velho. Gratuito demais, velho.
Manda aí, torcedor, que banda é essa?
Renatinho vai fazer aqueles olhinhos dele que ele faz assim, aquele semi-cerrado. Olhos semi-cerrados.
É, velho. É, amigo, essa semana foi lançado o balanço, o Itaú BBA mandou outro.
Veja só,
né? Veja só, então.
Um abraço pro Arthur Pimentel, tá entrando em viagem, vai estar aguardando o podcast mais tarde. Um abraço pro Romildo de Santo Antônio de Jesus. Um abraço pro Freitinhas Tanquinho de Valente, que falou que é o melhor programa esportivo da Bahia. Muito obrigado, Freitinha.
Que honra.
Um abraço especial pro Juan, que tá ouvindo, tá assistindo Barrados no Baile do Mundo e ouvindo o Futebol S.A.
Um abraço, irmão.
É, minha gente, muita gente ouvindo, mande sua mensagem pra gente. Abraço também pro queridíssimo Diogo Maia, ligado aqui na Rádio Sociedade. Olha, tem um recadinho bacana aqui que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o Cello. Eu quero ouvir Tom. Eu quero ouvir você, Fone Futebol. Tom já fez o convite. Lembre daquele timaço ou daquela super seleção que não triunfou, que não foi campeã. Lembre daquele campeão meio sem brilho, mas que com eficiência conseguiu o troféu. Mas antes eu quero mandar um recadinho bem bacana para você. A Rede Forte de Supermercados está comemorando 6 anos de produtos de qualidade e preços que cabem em seu bolso. É onde você encontra tudo o que procura, entre ofertas e descontos imperdíveis. 6 anos de ofertas fortes. A nossa festa é na sua casa. Cello,
opa,
tá no baba? Tom, tá no baba?
É, eu queria voltar um pouquinho a essa questão do resultadismo, né?
Se você falar, você quer falar sobre futebol, se você não falar do meu nome, você não tá falando de futebol.
Professor,
porque você...
Você joga belo ou você joga bem?
É o futebol moderno. Você sabe que eu tinha o futebol moderno. As pessoas falam hoje do moderno, do futebol. Eu desde 90 com o Bragantino já vinha com o jogo.
Você treinou.
Eu transformava zagueiros em volantes, volantes eram em atacantes e tudo mais.
E Marcelo?
O Marcelo é moleque.
No início eu concordo com você.
Chafado.
Chafado, moleque.
Mas, assim, eu queria voltar a essa discussão do resultadismo. Primeiro porque eu acho que esse troço encontrou no Brasil assim, uma terra fértil para se desenvolver por uma série de motivos. Eu entendo perfeitamente isso e acho que isso faz parte do nosso dia a dia, cara. Porque quem ama futebol, a verdade é que a gente meio que romantiza o passado.
Muito,
né?
Muito.
A gente se emociona com o belo, mas a gente se vangloria do título, né? A gente bate no peito e fala assim, eu sou 9 vezes campeão, você só tem 5. O torcedor do Palmeiras diz isso. Porque ele é 9
maior
vezes
campeão nacional.
Maior campeão nacional. Ele não diz que do ano passado, o título do ano passado foi com um time criticado, porque fez poucos gols. Isso é menos relevante nesse tipo de discussão. Então é óbvio que para o torcedor, ganhar é super importante. É. Agora, no longo prazo, isso cobra a sua conta. Vamos ver. A gente vive num país que tem naturalmente uma cultura de curto prazo para tudo.
Isso.
Não só para futebol.
Já falamos sobre isso.
Miojo. Já falamos sobre isso.
A miojização.
A impaciência das torcidas com a formação dos jogadores. Nós somos extremamente impacientes, né? Essa história da gente dar ao time o tempo necessário para ele evoluir, isso na prática não acontece.
Não está no nosso DNA.
Não está. E é evidente que você encontra numa geração de técnicos... Desculpa, mas vamos falar a verdade, né? Uma geração de técnicos ruins, de técnicos mal formados. Desculpa, professor.
Você... Mas... Eu não me encaixo, você eu não me encaixo.
Tá falando de outros,
você
né?
Você tá falando de outras pessoas. Você tá falando, inclusive, tá sendo indelicado com os colegas meus de trabalho.
O futebol
Será
brasileiro...
que Roger gostou disso?
O futebol brasileiro é um negócio... É, depois eu quero ouvir, Roger. É um negócio tão relevante e é um negócio de baixíssimo intercâmbio com o exterior. Pense quais são os times brasileiros, quais são os dirigentes brasileiros, quais são os técnicos brasileiros que podem dizer que tem com o futebol do que acontece hoje fora do mundo um intercâmbio efetivo, um conhecimento efetivo. É muito raro, é muito difícil você encontrar.
Você contaria talvez numa mão, né? Leonardo, talvez lá fora, né? Que está hoje lá fora há algum tempo, né?
A cultura de troca de técnicos no meio do campeonato. Porque
Ricardo Gomes também teve um respaldo.
Ricardo Gomes também teve, né?
Já falamos, inclusive, sobre esse tema num programa anterior. Por que, que se muda de tanto de técnico no Brasil?
E se você não acompanhou, procure nos podcasts da gente, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, procure lá com o Futebol SA. Tem todos os programas que foram até hoje. Hoje é o 31º, então nós temos 30 programas para trás e daqui a pouquinho vai entrar o 31º programa de hoje. Então acompanhe os podcasts da gente lá que tem muita coisa bacana, você vai botar ali e vai ficar viajando nos temas por aí. Obrigado.
O empobrecimento financeiro dos clubes brasileiros forçou e cada vez mais força a venda de bons jogadores, né, para times do exterior. E aí é evidente que é muito mais fácil para um treinador ruim com uma equipe de jogadores medianos treinar essa equipe taticamente para ela ser defensiva. É óbvio, é muito mais fácil. Quando você tem uma mão de obra ruim, um time médio, um treinador médio, é muito mais fácil que você transforme, que você taticamente monte esse time para que ele não perca, para que ele seja um time defensivo. Então não é por acaso, quando você olha, a gente vai falar isso no próximo bloco, estatisticamente a quantidade de gols marcados no Campeonato Brasileiro, ele é decrescente, ele é baixo, porque nós temos times que são montados para não perder. Eles são montados em cima de uma lógica,
exatamente,
né, de não perder de qualquer forma. E é óbvio que isso empobrece o futebol. Isso faz com que a gente se contente com pouco.
Eles não querem ganhar, eles querem não perder.
Não perder. A verdade, velho, é que a gente passou a se contentar com pouco. A gente hoje se contenta com pouco.
Verdade.
Muito bom.
Tchau. Você trouxe um recorte aí que eu acho bem interessante a gente abordar, né? Questão da... de história de times que conseguiram encantar, mas o... não trouxe o resultado final. Né?
Levantou o troféu.
Ao longo da história, nós temos muitas situações como essa. Né? Tom tem razão, a gente costuma um pouco romantizar o passado, né? Porque é uma história contada, né? Então você pode ali, né, trabalhar o texto, né? Torná-la mais bela para ser lida e ouvida, contada, por aí vai. Mas tem histórias muito legais mesmo. Eu vou falar de duas aqui, talvez uma agora mais rápida. Mas que é a seleção da Áustria, cara, que forma com a seleção da Hungria, a famosa escola do Danúbio, né? E tem uma questão muito importante nessa história da seleção da Áustria, que é uma grande seleção dos anos 30, né? Eles formavam o que chamava do... Era um time chamado Wonder Team, cara, era muito legal, chamado time fantástico daquela época, né? Esse time perde a semifinal da Itália de Mussolini, naquela famosa Copa de 34, que a gente vai um dia falar mais sobre isso aqui também, né? Num jogo super polêmico, perde a final das Olimpíadas de 36 para a Itália e era a principal candidata ao título da Copa de 38 na França. E por que era a principal candidata e deixa de ser, eu vou contar já já. Né? Ali antes do Mundial de 38, essa seleção já tinha vencido a Alemanha duas vezes, cara, 6-0, 5-0. Tinha vencido pela primeira vez uma seleção britânica, ou seja, um time fora do Reino Unido tinha vencido a seleção britânica, foi a Escócia por 5-0, né? E tinha dado 8-2 no seu maior rival, que era a Hungria, né? E Matthias Sandler, que é o craque desse time, era o principal jogador desse time, né? Ele faz 3 gols. Você tem uma ideia de como esse time era fantástico, cara? Eles perderam 4 vezes apenas em 54 partidas.
54? É, perderam 4?
Só tinham perdido 4. Era um time praticamente invencível, até que o regime nazista vai lá e interrompe bruscamente essa trajetória esportiva do time, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Matthias Sandler, cara. O nome dele está em alemão, claro, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é assim que se fala, Sandler, né?
Tá certíssimo. Né?
É considerado até hoje o maior jogador austríaco da história.
Tá certíssimo, né?
Tá muito bem.
Não, moleque. Não, tá bem demais, tá bem demais.
E um dos melhores de todos os tempos, cara. Era conhecido como Paperman, cara, homem de papel, porque era um jogador super leve, né? Ele tinha uma estrutura física pequena, mas o cara era letal dentro de campo, cara. Ele era realmente um jogador fantástico. Ele recebeu primeiramente o apelido de Mozart do futebol. Olha que coisa linda, né? Mas somente após a Copa de 58, ele morre em 40, eu vou dizer as circunstâncias da morte dele também, o suicídio, morte, né? tem uma polêmica em torno disso, ele passa a ser chamado Pelé do Danúbio, né? É o nome que ele recebe depois que Pelé surge pro futebol. Mas vamos lá, qual é a história rapidinho para contar para vocês? Há 3 meses da Copa de 38, né, quando a Alemanha invade a Áustria, Hitler tinha diversos objetivos militares ali, mas tinha um que era muito intrigante, né? O Führer, né, como a gente era conhecido, Hitler, pretendia copiar o que Mussolini fez com a Itália em 30 e 34, né? E quer montar uma seleção alemã a partir do que ele anexava como país, né? Então ele queria ter a sua glória roubada, como a gente dizia, né? Então ele pega 8 jogadores da Áustria e leva do Under Team, né? E leva para jogar pelo time alemão. Ele desmonta o time da Áustria, que não vai à Copa de 38, inclusive, por causa disso, está anexado à Alemanha. A seleção austríaca tinha perdido o seu técnico um ano antes, morto num ataque do coração. E ele tem uma frase, Tom, que diz muito, que acho que você vai adorar, que ele fala assim: eu prefiro jogar com 10 a usar um perna de pau. É o que o técnico falava.
Porra,
Hugo,
porra, frase forte, hein?
Hugo Meisel era o técnico da Áustria. Só que Matias, cara, que era um ser humano fantástico, ele
sempre... Evaristo dizia, né? Não contrate jogador ruim,
porque uma hora você vai usar.
Você vai usá-lo.
E o Matias, cara, se recusa a jogar para ser alemão, ele não aceita a cidadania alemã e desafia Hitler, cara, ele desobedece a regra dele, ele não vai jogar pela Alemanha. Imagine, cara, o que era isso? O regime nazista, né?
Caraca. Matando,
ele era judeu ainda, para acabar, né? E obviamente que isso repercute de uma maneira muito, muito séria sobre ele, né? Essas duas seleções, a Hungria, eu estou falando rapidamente da Áustria, a Hungria também é uma seleção ali da região do Danúbio. Por que Danúbio? Que é o rio que passa por Viena, Budapeste. Hitler não se conformava com o fato dessas seleções serem melhores que as alemãs e desse nome, Escola do Danúbio, porque o rio Danúbio nasce na Floresta Negra, na Alemanha, né? Que coincidência louca. E Hitler não se conformava com isso. E aí quando ele decide fazer assim, um jogo de inauguração, né? Ele invadiu a Áustria, ele falou, vamos fazer um baba aqui, Alemanha e Áustria, vão marcar... Que seria o último jogo do Under Team. Fazer um baba, cara. Vou que ideia.
Um baba. Que imagina sendo de alemão.
Aí enche o estádio, cara. Olha o que Matthias Sandler resolve fazer, cara. Acaba com o jogo, faz gol e vai lá ainda zombar com os militares alemães que estavam assistindo o jogo. Obviamente que aquilo ali ele não sabia. Foi o último jogo dele. Ele depois disse que se machuca, não quer mais jogar pela seleção nem alemã, nem austríaca. E, infelizmente, aos 35 anos, né, o corpo dele é encontrado depois, né, morto em situações super polêmicas. Tem gente que diz que foi suicídio, foi o que disse a polícia alemã. Tem gente que fala que ele foi suicidado, né? Vamos chamar assim. Ele tá, o cara é tão reconhecido até hoje lá no país dele que ele está enterrado no cemitério em Viena ao lado de simplesmente Schubert, Strauss e Beethoven. Só isso.
Caraca.
Que história, viu?
Velho.
Que história maravilhosa. Olha, a quantidade de abraços que eu tenho aqui. Rapaz, que beleza a participação do ouvinte.
Manda aí, manda aí.
O Vinícius Landeiro de Ondina. Meu jogo é eficiente, nenhum técnico suporta jogo bonito sem qualidade. Valeu, Vinícius. O Edson Oliveira de Fátima, os títulos baianos do Vitória. Eu não sei se ele quer dizer que são títulos conquistados com brilho ou sem brilho. O Jax Faria, falar de futebol sábado de manhã é muito bom, enfático. Estava na final da Copa Nordeste de 2001 entre Bahia Esporte, um jogaço. Anderson Rangel.
2001.
3x1. Anderson Rangel.
Aquele golaço de preto.
De preto, exatamente. Dois gols de Nonato depois. Anderson Rangel, queria saber a opinião de vocês se o Bahia deveria pegar Pituaçu. Aí o Ícaro de Retiro, quero saber se é possível a privatização de Pituaçu, se o Bahia não deveria arrendar. Ter um estádio próprio sob sua responsabilidade é caro, é arriscado, hein, Tchelo?
É caro. O
Botafogo de Tchelo
aqui sempre, tá nem sabe. Sempre é uma boa notícia. Eu, se fosse de jeito do Bahia, ficava onde tá, do jeito que tá.
Tá lindo como
tá. Lindo
tá.
Demais, viu?
O Edinaldo Góes, de Teixeira de Freitas, programa qualidade demais. Agora, tem pegadinha aqui, não dele, né? Mas eu vou perto o baile aqui. São Paulo 2005, 2006, 2007, com Muricy, eficiente, jogava bonito. Encontre o erro. 2005 foi Paulo Autori, campeão Libertadores e Mundial de Clubes contra o Liverpool.
Rapaz, não brinque
2006, 2007, 2008 foi Muricy, campeão brasileiro. Agora, o bonito...
Já é.
A gente pode discutir, viu?
Fica por
um
você.
Grande abraço, Edinaldo Góes, pela sua participação.
É importante ter qualidade, né? Senão, enchendo o saco aí, ficar perto de muitas coisas aí. Da...
Eu quero saber o que o Roger achou da declaração polêmica de seu Tomás Asma.
Muricy sempre de bom humor, né?
Muricy
acordar sábado de manhã e ficar enchendo o saco falando de futebol, meu.
O Bill do Calabertão, olha aí, agradeço a lembrança, meu amigo.
Grande,
e Bill. Falou que França de 98 pra ele não jogou nada. O Rony Oliveira de Candeias. Corinthians de 2007 não jogou nada, mas era muito eficiente. E o Claudinho Silva, o homem que jogou em todos os
campos
de barba de bairro, Salvador. De Salvador, da Bahia, do Brasil e até de Cajazeiras.
Fez a preliminar de Bahia e Fluminense.
Isso, e jogou 80... na Fonte Nova. Ele escala o Atlético Mineiro de 1980 para ele uma referência de timaço que não ganhou. Né? Não foi campeão, foi final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, inclusive. João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho, Jorge... Valença, Chicão, Toninho, Cerezo, Palinha, Paulo Isidoro, Reinaldo e Éder.
Jorge Valença, cria do Vitória, hein?
Isso, muito bem lembrado. Reinaldo, ou seja, muita cara. Gente participando. Mande sua mensagem, continue Reinaldo, participando com a gente.
Reinaldo era um monstro.
Fazia gol, viu, bicho?
Metia gol, né, velho?
E o estilo de comemorar gol dele, pra mim, era demais. Aquela coisa do
tem alguns perdido. Times que são inesquecíveis mesmo, né? Celo falou da Áustria de 38, você tem a Hungria de 54.
Exatamente. Né? Que faz parte da mesma escola. A escola da Dúbia é a Hungria.
O melhor ataque absoluto de uma Copa do Mundo é da Hungria de 54.
O artilheiro com a maior média de gols, uma seleção que ficou 4 anos invicta, foi campeã olímpica de 52. Para muitos, a maior injustiça da história do futebol foi esta seleção não ter sido campeã.
Na final de Batalha de Berna, que é a primeira ação da Adidas mais presente no futebol, né? Ela entra ali com as chuteiras, né? O Adolf Dassler, que é o dono da Adidas, ele patrocina a seleção alemã e leva as chuteiras para jogar a final com travas metálicas que faz que os jogadores alemães fiquem em pé durante o jogo, que é uma lama, né? E vençam aquela partida. Agora, é uma das histórias daquele jogo.
Sobre campeonatos nacionais, uma informação interessante. 63 edições envolvendo Taça Brasil, torneio Roberto Gomes Pedrosa e Campeonato Brasileiro. Em 30 das 63, em 30, o melhor ataque foi do time campeão. Ou seja, mais da metade dos melhores ataques... Não foram campeões. Esse. A gente pode, né?
Ou seja, ter o melhor ataque não necessariamente não faz de você
pois
campeão.
Bem. Temos a frase de Muricy Ramalho que diz o seguinte: ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. 14 vezes das 63, a melhor defesa foi do time campeão.
Somente 14.
Contradizendo a tese de Muricy. E aí, olha a curiosidade, o Atlético dele já teve 7 vezes o melhor ataque. Quantas vezes o Atlético foi campeão brasileiro?
Uma. 71.
O Grêmio, 11 vezes, foi a melhor defesa. Quantos títulos?
Dois.
Então, a gente tem aí números...
Os números não mostram muita coisa, né?
Exatamente. Não quer dizer, o ataque que você, o melhor ataque... E assim, só para completar mais uma coisa. Tom, ano passado, curiosamente, com a menor média de gols feitos, o Palmeiras foi o melhor ataque. Ainda foi o melhor ataque, o Palmeiras campeão. Com aquele jogo bem, né? Meia boca ali do Felipão. Muito interessante. Dados.
Outras.
Eu tenho uma lembrança.
pra mim?
Não, é jornal aqui. Ah, tá. Aquele Vitória de 97 e o Vitória de 2004 tinham que ter conquistado todos dois algo mais.
Eu acho até que o Vitória de 97
o
mais,
de 97,
né? É o time que começa o ano de uma forma e acaba de outra, né? Porque ele começa com Bebeto e Túlio e acaba sem os dois. Eu acho que só tem uma partida que Bebeto e Pet jogam, né?
Jogam juntos.
Mas na última partida já não tá e Pet tá em campo com o Atlético Mineiro e aquela derrota lá em Minas de 3-2, né? No mesmo dia que o Bahia tá empatando aqui com o Juventude, é rebaixado pela primeira vez para a Série B.
Exatamente. 8 de novembro.
Aquele time do Vitória, se passa ali o Atlético Mineiro, eu acho que teria peso para ir bem longe.
Ia disputar, né? Ia disputar. E o Bahia de 98, né? Montão, timaço, né?
Na Série B, né?
Clube de Série B, não ficou sequer entre os quatro primeiros do seu grupo, com 6, escapou do rebaixamento na última rodada, 6 de outubro, contra o 15 Piracicaba, 4-0, que o Bahia se livrou do rebaixamento para a Série C com um timaço, com Wesley, Robson, Luiz, Silvio, Branco, Baiano, Marquinhos.
Eu não vi jogar, mas meu pai me contava muito que o Vitória nos anos 70 tinha timaços, e o principal deles foi André Fischer. Não, é Osni, Fischer e Mário Sérgio, o ataque de 76 que perde pro Bahia.
Esse é famosíssimo.
Com gol de picolé.
E o time de 74, muito bom do Vitória, que fica no Vasco, 0-0 aqui, o Vasco acabaria sendo campeão brasileiro.
Se o Vitória ganha do Vasco aqui em Salvador, ele vai pra fase final.
O Bahia de 86 e o Bahia de 90, muita gente diz que são melhores que o Bahia de 88, que sagrou-se campeão brasileiro.
Exatamente.
E falando em 74, sim, ano de outra seleção que entrou pra história e que não ganhou nada. A Holanda.
De Johan Cruyff. O famoso carrossel holandês. Meu irmão, e o tempo tá voando aqui, passando rápido.
Rapaz.
Como a transição ofensiva dos grandes times. 9h40, já a gente volta.
Beleza.
Futebol S.A.
Pra você, Renatinho, aprenda.
Aprenda, receba aí essa lição. Toda ausência será condenada.
Sempre.
Eu não importa o motivo, né?
Não. Seu mais
honrado. De volta mais com honrado. O Futebol S.A. nesse clima de paz e harmonia. O mensageiro da paz, Marcelo Azevedo, sempre muito bem. Bom dia, Cássio Bancada, que belo programa. O de hoje, nota 10 pra mim. Me divirto muito todo sábado. Vocês estão de parabéns. Eu assumo que quero dizer o seguinte: e o que mais venceu e sempre vai vencer é o meu Bahia, embora, como o tema do programa, em alguns tem problema, é uma coisa que hoje não faz sentido falar de elenco. O número tem a ver com as finanças de Neymar, que somam 27 milhões de reais, rapaz.
Opa,
Ismael Cardoso.
Isso aí tá aplicado na...
27
de bala.
27 milhões ele comprou de cerveja pro churrasco. Pare, não é bem isso não.
Estão...
Uma puta aqui de São Luís. Não temos safra de jogadores e técnicos bons. Então acredito que mesmo um time que não jogue o fino da bola, mas ganhe o título por vários momentos dentro da competição, terá seus lampejos de jogar bonito. Portanto, prefiro um time cirúrgico. Um abraço, valeu Mabu pela participação.
Diga algo. Esse rapaz aqui, Renato, ele mandou aqui uma mensagem. Rapaz, o cara sai e o amigo esfola. Te pego na curva, viu, Cello? E nem ao vivo imitando dois cachorros.
Um abraço pro Henrique de Santo Antônio de Jesus. Olha aqui, cadê? O Nildo Brandão, Bairro da Paz. Bom dia, Cássio Bancada, Futebol S.A. Tô ligado, viu?
Também
manda
tô.
Um abraço pra galera do Bairro da Paz, Pero Vaz, Coração de Maria, André Show, Laúca, Carlos de Quindim, Ademário Taxista, Iguatemi, no API, meu primo Tonho de Nena, no bairro de Valéria, e meu primo Gilberto Pacheco em Camaçari. Eita, carnê social gostoso. Pronto, valeu,
todo mundo ligado. Galera toda.
No Futebol S.A.
Hoje eu vou concordar com o Mapu. Semana passada eu discordei dele, mas hoje eu vou concordar, porque eu também acho que tem que ter um time cirúrgico, tem inteligência ao você escolher o melhor esquema para o elenco que você possui. E muitas vezes você não tem, de fato. Às vezes é uma conjunção ali de treinador mediano com um elenco ruim, mas às vezes é uma estratégia mesmo de jogo escolhida. E tem clubes que fazem, seleções também, né? Fazem isso muito bem. Do ponto de vista da eficiência, talvez não haja beleza no jogo, mas também é bacana, cara, você ver um time que é bem montado ser vencedor. Eu me lembro muitas vezes de perder para times bons, né, cara, que no primeiro momento você não enxerga nem a beleza do outro time, porque ser derrotado é ruim, né? Você fica ali, você fica preso naquela memória da derrota e não vê. E alguém falou um pouco antes aqui sobre a França de 98, eu me lembro perfeitamente de uma derrota do Brasil que tinha ainda aquele rescaldo de 82, que foi o time de 86, era uma boa seleção, muito Zico estava machucado seleção. Ainda, entrava, saía, mas a gente perde para a França, cara. A gente pega a escalação da França de 86, é um timaço, cara. Batez, Amorô, lateral esquerdo, Fernandes, o meio campo só tinha Tiganá, Chiesa e Platini, Dominique Rocheteau, Tressós, craques pra todos lados,
que
cara.
Que é isso, hein, amigo?
Que França, só tinha craque.
Tá solto, hein?
E o biguinho que ele
já fez, falou assim, alemão mais cedo aí, falou falei. Baba da Alemanha.
Parlez-vous, français?
Porra, aí, já meteu aí agora.
Só que a França tira o Brasil e também não é campeã.
Sai isso é interessante, né? Em 8-2 a gente perde para um time que até então era meia boca.
Exatamente.
Que era a Itália.
E empatou com todo mundo, né?
Todo mundo. E a partir daquele jogo a Itália vira campeã.
Exatamente.
Em 86 a gente perde para um timaço que não é campeão.
Que não é campeão.
Itália, futebol é maravilhoso.
É maravilhoso.
Né? Futebol é maravilhoso. Então, um bom dia, senhores. Aqui é Renato Menezes, Candial de Castro Alves, Bahia. Sou ouvinte constante desse programa. Eu gostaria de citar aquele timaço do Santos em 95, Marcelo Azevedo.
Eita.
Com Giovani Camanducaia, mas não o era. Botafogo foi o campeão.
Não era, nem o Santos nem o Botafogo eram grandes times aquele ano. Na verdade foi um campeonato bem meia sola, mas eu fui campeão, pai. Então, tá valendo.
Verdade. Com a ajuda.
Tá vendo, ele fazendo juiz aqui, que ele quer o resultado?
Eu fui campeão,
mesmo com o Márcio Rezende jogando do lado verdade, do Botafogo.
Márcio Rezende entrou de amarelo, não entrou de preto naquele
entrou
dia.
Entrou de preto e branco, Botafogo ali.
O Santos também era preto e branco.
Bem? Na verdade é que quando você bate no peito e fala assim, eu tenho 5 estrelas, só minha seleção tem 5 estrelas, o título de 94 vale
tá
igual
ao
de 70.
Vale igual, né?
Igualzinho.
O Ronaldo de título é a mesma coisa, né?
Zero.
Ronaldo estrela.
O Ronaldo fenômeno mesmo, bate no peito e diz que é cheio de bola de ouro, né?
É, de tanto gostando das bolas que às vezes até me confundo quando eu saio na noite.
Oh. Mas... Agora, eu queria saber se ficou uma provocação no ar.
Qual?
Tomás,
uh-huh.
O rigoroso,
uh-huh.
Tom. Ele fez uma crítica aos técnicos da atual geração. Será que Roger Machado concorda com isso?
Primeiro é importante você reconhecer a força do teu elenco. Se tu não tem qualidade para jogar, tu tem que pôr o bumbum no chão, tem que jogar com a equipe mais aguerrida. E é o que eu tenho na mão.
O Roger, o Bahia joga bonito ou eficiente?
Ele joga eficiente na beleza do que ele joga.
Ficou claro, ficou claro. Ficou claro.
Ô, Tom,
ficou claro.
Você falou de um índice.
Tá ok?
Você queria, eu acho interessante te relacionar essa questão dos times que jogam muito preocupados com o resultado, que traz consequências até danosas à sequência do trabalho, e essa preocupação reflete no campo e reflete em algumas percepções, né?
Eu queria fazer uma pergunta pra Tom também.
Mande.
É o seguinte, esse resultadismo que tanto você fala, você acha que isso... Para o nível brasileiro, para campeonatos brasileiros, o resultadismo ele acaba impondo. Isso trouxe, de certa forma, para a seleção brasileira uma coisa ruim, que a gente não consegue mais jogar de forma competitiva com as seleções europeias, visto que todas as vezes que a gente encontra com europeus em Copa do Mundo, a gente é eliminado?
Não, eu acho que o que acontece com o campeonato, com o futebol no Brasil e com a seleção são problemas diferentes.
Também
acho que tem questões diferentes que explicam, né, essas questões. No caso do futebol brasileiro, por exemplo, existe um índice muito interessante que a gente acompanha aqui, o Futebol S.A. criou, né?
Não, exatamente.
Índice, a gente já divulgou isso nas nossas redes, que é o IFG, que é o índice de faltas por gol. O que é isso? Assim, de todos os indicadores que podem existir numa partida de futebol, existem dois que são os mais simples e os mais óbvios, que é a quantidade de gols e a quantidade de faltas. Ou seja, é o jogo e o antijogo na sua, né, na sua comparação.
É a essência, né?
Na sua essência. E quando você faz assim, quantas faltas você assiste, você vê um time cometer para cada gol que ele marca? É isso que o FG mede. Ele não mede eficiência, qualidade, ele mede, na verdade, a fluidez de um jogo. Né? Quanto menor a quantidade de faltas que um time comete, eu tenho mais tempo de bola rolando, eu tenho, portanto, maior a probabilidade de ter um gol. Eu tenho menor contato físico entre jogadores, eu tenho menos faltas, uhum. Eu tenho menos cartões, eu tenho um jogo de
menos
melhor
contusão.
Menos contusões, né? Porque um jogo que tem menos faltas...
Tem menos contato, né?
Tem menos contato, é um jogo que você preserva mais a integridade física do seu atleta. E o futebol brasileiro se transformou num futebol muito faltoso. Quando você compara a média de faltas por partida de um jogo no Brasil com um jogo na Inglaterra, por exemplo, em média, um jogo no Brasil tem 28 faltas. E em média, um jogo na Inglaterra tem 21 faltas. É quase 40% a menos. É uma diferença muito... Parece pouco, mas quando você assiste o jogo, você fala, cara, parece que são dois esportes diferentes. Porque a fluidez do jogo é outra. O tempo de bola rolando é outra. A vontade dos jogadores de efetivamente jogarem bola é outra. Cara, eu trouxe... Olha pra esse número aqui. Bahia e Avaí, terceira rodada, foram 41 faltas.
Enquanto quantidade de falta de Série B aí.
De Série B, para um gol. Foi um gol, o jogo foi 1-0, teve 41 faltas. Bahia e Fluminense, que foi 3-2. Foram 17 faltas apenas.
Olha pra isso.
Nível de campeonato europeu. Quem assistiu esses dois jogos, assistiu jogos diferentes.
Percebeu bem a diferença.
Bem a diferença. Brasil de Pelotas e Vitória, 14ª rodada da Série B, foram 54 faltas.
Que é isso, gente?
Você imagina o
que é babapau, é?
Não, velho.
Babapau.
Você imagina o que é você sentar pra assistir um jogo que tem 54 faltas? São Paulo e Chapecoense. Na 11ª rodada da Série A desse ano, recorde de faltas, 48 faltas, um jogo de Série A.
Que isso?
É inadmissível você sentar, pagar ingresso para assistir um jogo onde os jogadores e os treinadores deliberadamente escolheram não jogar futebol. Porque um time que faz 48 faltas entrou para não jogar futebol.
Nessas suas pesquisas, Tom, tem aí o menos falta, o jogo teve menos faltas do campeonato inglês? Ou do brasileiro, talvez?
Não, mas assim, é fácil conseguir. Mas quando você tem poucas faltas no campeonato
inglês...
Só
isso do Bahia, 17 gira... já foi? Pô, imagina.
É, ele gira em torno de 17 a 18. Esse é um padrão de campeonato europeu. Mais ou menos isso. 17 a 18 faltas por jogo. Sabe o que significa, cara? Na média, o Bahia, por exemplo, tem um IFG de 12. Isso significa que ele, para cada gol que ele marca, ele faz 12 faltas. Você, torcedor, que foi assistir ao jogo, assistiu 12 faltas para cada gol que você assistiu. O IFG do Vitória é 17. O Vitória marca 17 faltas para cada gol que ele faz. O IFG do Flamengo é 6. Que é um IFG de padrão europeu. O IFG
melhor, né?
Dos times ingleses, dos 6 maiores times ingleses, é 4, é 5.
E que hoje é o líder do campeonato, né?
É.
Já imaginou? Você
joga futebol reconhecidamente mais bonito.
Olha a diferença, 5 para 12.
Pra
os
17.
Times no Brasil para 17.
Veja o jogo, né?
Os times no Brasil, um torcedor de campeonato inglês assiste num jogo muito mais gols e muito menos faltas. É óbvio que ele assiste um jogo de melhor qualidade. Então, assim, a gente pode sim jogar um futebol eficiente. Professor Roger, o Bahia é eficiente. O Bahia é eficiente. O Bahia é um time que marca
poucos gols.
Com certeza. A média de gols do Bahia é de apenas 1,2 gols por jogo. É baixa.
Baixa.
Mas mesmo assim o Bahia está em 7º lugar, porque é um time equilibrado, eficiente, extremamente cirúrgico, como usou aqui o nosso ouvinte.
Mapô.
Um time que joga um futebol bonito naquilo que ele se propõe a fazer. Ele não é um time que perde muito tempo girando a bola, com jogadas plasticamente bonitas, mas é um time muito eficiente. Apesar disso, marca muitas faltas.
É bem vertical, né?
É um time muito vertical.
Vai.
Então, muita gente participando aqui com a gente. O Antônio Santos, bom dia, bancada. No futebol, em qualquer outra coisa, você precisa ser eficiente. Ou seja, atingir o objetivo. O Rimário Argolo da Boca do Rio. Bom dia a todos na mesa. Fiquei mais feliz com o Tetra do que com o belo futebol da Seleção Brasileira de TV em 82, dando show em campo. Val Santos de Prado Forte.
É feliz, com certeza.
É. Pra vocês, quem foi o melhor lateral direito da Seleção Brasileira de 82 pra cá?
Leandro, sem dúvida.
Melhor foi Leandro?
Jogava pra mim, Leandro. Né, pra mim, Leandro, sem dúvida.
Jogava Leandro. Leandro. Tecnicamente,
nem,
Leandro.
Nem pensei duas vezes pra responder.
Não, eu pensei.
Mas Jorginho pode ir.
Eu ainda pensei em Jorginho e Cafu. Não, talvez pelos títulos, veja só.
Pelos títulos, tá vendo?
Pelos títulos.
Alguma referência. Leandro jogou no Flamengo, cara, mas era um escandaloso.
Eu vou dizer a você, entre Leandro e Cafu, eu fico na dúvida ainda.
Eu também.
Eu fico na dúvida. Muito interessante o Val Santos com essa pergunta. E o Ricardo de Castelo Branco? Ele disse que o ilustre amigo Cello citou o Tressor em 86, mas não fazia Tressor parte da seleção da França.
Ele não foi à Copa de 86,
isso.
Mas ele é daquela mesma geração, entendeu?
E aí ele deu essa...
Inclusive é campeão da Eurocopa, Tressor, na verdade. Em 84, que a Eurocopa é vencida na França.
Tressor.
Nossos ouvintes Tressor. São show.
Ah, show de bola. Não, a galera fera demais. Quando fala Tressor... Eu só lembro de Tressor.
Não, pare, não continue. Não.
Moreno.
Não, pare, não.
O colombiano que veio. Não, rolo não. Com o Tressor que veio aqui
pro Bahia. Não, pare, velho. A gente tava mantendo o programa 2011, no nível bacana. Daí. A gente vinha no nível bacana, você vem pra cá. Não, aí não.
Aí eu fui falando Tressor, né? Não. É Tressor.
Não, seu vídeo é danado, né, cara? Foi achar lá tudo.
Danado.
Falei 10 nomes, ele achou justamente o que tinha.
É, muito danado. Minha gente, seguinte, viu? 9h54 vai ter que começar a discutir.
Não, peraí, velho.
Calma, peraí.
Deixa eu lembrar se você
rapaz. Eu queria saber de Rei Arthur da Série C.
Arthur, ele foi eficiente ou belo?
Nós fizemos um campeonato extremamente eficiente. E jogávamos muito bonito na feiura da eficiência.
Tô bem, Arthur. Mas quem foi que resolveu aquilo?
É. Papai do céu que fez, não fui eu. Foi papai do céu que fez.
Ei, Arthur, Arthurzinho, ouviu? Um abraço, meu querido.
Ô, meu velho, já?
Ô, valeu, vamos.
Gente, obrigado. Excelente final de semana.
bom jogo pro Vitória hoje, o torcedor rubro-negro que vai pra Fonte Nova hoje, vai lá, torça, empurre seu time, grite, cante, deixa a resenha, continue na resenha, não vamos levar pra essa coisa de agressão, de não sei o que, nada disso. O estádio serve pros dois, exemplos pelo mundo afora, e nós vamos também dar esse exemplo de civilidade aqui entre tricolores e rubro-negros. Amanhã, Fonte Nova tricolor com Bahia. Abraço toda a galera, obrigado. Renatinho, um beijo, meu lindo.
Agora é hora do número do dia, antes de pedir cello e tom pra dar aquele abraço.
Número do dia.
Você tá ligado que eu queria que você se despedisse logo, né? Pra poder dar tempo. Você sabe disso, né?
Por quê?
Número do dia! 27. Ninguém acertou.
Eita.
Ninguém acertou?
Ninguém acertou. Primeira vez, hein?
Ninguém acertou. Tá vendo, Tomás? É pra você facilitar.
É.
Você não facilita a vida das pessoas.
Por que
não...
faz isso?
Toma, viu? Pelo amor de Deus, não dá pra tomar.
É. Muito
Tomás é muito rigoroso.
Muito rigoroso.
A gente tem que escolher o número do dia na primeira parte da reunião antes de Tomás chegar.
É, tem que decidir, porque não dá. Gente, número do dia 27 foi o seguinte. É o melhor ataque absoluto de uma seleção em uma só edição de Copa do Mundo. É a seleção da Hungria de 54. 27 gols em 5 jogos. Imagina. E não foi campeão.
A seleção de Puskas.
De Puskas.
Quase 6 gols por jogo.
E veja, cara, que curioso. Dos 10 melhores ataques absolutos em Copas do Mundo, 6 seleções não foram campeãs.
Dos 10?
Das 10 que tiveram os melhores ataques absolutos em uma edição de Copa do Mundo, 6 não foram campeãs. A Hungria, 54. A França em 58, o Brasil em 50, a Argentina em 30, Portugal em 66 e a Alemanha Ocidental em 70.
Portugal com Eusébio.
O único time que venceu o Brasil com Pelé em campo.
É, exatamente. E a França, de 58, Just Fontaine, né?
Just Fontaine, 13 gols, o maior artilheiro de uma única Copa do Mundo.
Pelé em campo, mas sem Garrincha, viu?
Passou.
Pelé,
5-2 para a seleção brasileira nas semifinais.
Exatamente.
Cello, querido, um abraço.
Abraço, galera. Sábado que vem estamos aqui de novo, irmãos. Vamos nessa, boleirada. Má, Maricota e Ioió. Amo vocês. Renatinho, faz falta demais, irmão.
Muita.
Toma, amor. Eu rigoroso. Bom fim de semana, irmão.
Bom fim de semana, galera. Você, ouvinte, torcedor, fã do futebol, meu abraço. Nossa luta aqui é eterna pra gente recuperar a glória, a beleza, a magia do futebol brasileiro. A gente não pode se contentar com pouca coisa. Nós somos o país historicamente reconhecido como o berço da geração de jogadores e de futebol de qualidade. A gente não pode se contentar com pouco. A gente está hoje vibrando com um campeonato que tem a maior média de público de todos os últimos, toda a sua história dos últimos anos, e que não chega a 50% de ocupação nos estádios.
Olha isso.
Ainda há muito caminho a correr, ainda há muito a se fazer. E existem exemplos claros, né, de times mostrando que uma boa gestão financeira é capaz de transformar um time num time que joga um futebol de qualidade, que traz sua torcida de volta, que valoriza a paixão dessa torcida pelo seu time, pelo seu futebol. E é por isto que a gente está aqui brigando. A gente está brigando para a gente voltar a ter um futebol de alto nível que dê orgulho para a gente, que vá além de simplesmente vencer uma partida. Meu abraço de hoje, meu beijo de hoje pra minha tia Ija, minha sogra querida, um beijo, meu amor. Você hoje tá fazendo aniversário, daqui a pouquinho eu tô aí, vou aí comer o churrasco com vocês. Um beijo, meu amor, muita alegria, muita felicidade na sua vida sempre.
Valeu, Tom, e você acompanhou esse Futebol SA número 31 ao som de Whitesnake, banda britânica, puro rock and roll, uma banda originária da cidade de Middlesbrough. Então será que torceu muito pro Juninho Paulista? Será? Um grande abraço pra você, fã de futebol. Até a próxima semana com o Futebol SA. Mais tarde tem podcast na área.
Obrigado, Canavarro. Aquele abraço.
Isso. Paulo Calil, amor. Um beijo, viu? Até o final de semana que vem. Lindo. Tchau, gente. Bom sábado, bom fim de semana, de muito futebol e alegria. Tchau.
Valeu, galera.
Vamos que vamos.
Vamos. Come on to believe in love.
Brasil.